Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia, sou deputado ao Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes. Damos as boas-vindas mais uma vez. Já não é a primeira vez que vem cá à Comissão dos Assuntos Europeus. Desta vez vem falar sobre o quadro financeiro plurianual e as perspectivas que se adivinham nas negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho. Temos que fazer aqui a referência ao seu vastíssimo currículo como relator em importantes dossiês como o dossiê do orçamento que estamos agora a falar, o dossiê do plano Juncker em que foi também relator e a circunstância atual de ser também o relator para o Fundo de Solidariedade, que é um relatório que está nas suas mãos e que hoje inclusivamente teria que estar a discuti-lo na Comissão dos Orçamentos e que foi a adiado para estar aqui connosco. É realmente de referir a sua disponibilidade muito, muito especial em numa semana de trabalho no Parlamento Europeu, que é intensa, que nós sabemos que é intensa, estar connosco no Parlamento Nacional a falar sobre uma matéria que nos é muito, muito cara no momento em que estamos. Convidamos também a Comissão, a 17ª Comissão, a Comissão eventual que foi criada exatamente para o acompanhamento deste processo de negociação das perspectivas plurianuais no que toca designadamente às perspectivas para Portugal, para o chamado Portugal 2030. Está aqui o Sr. Presidente da Comissão eventual, João Paulo Correia, quem dou mais de novo as boas-vindas. E vamos começar a nossa reunião porque o tempo é escasso. A grelha de tempo está feita desta maneira, aliás já lhe dei conhecimento, é 20 minutos de exposição inicial, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar seguido, com resposta conjunta de 25 minutos para o Sr. Eurodeputado José Manuel Fernandes, e eventualmente uma segunda ronda. Se houver necessidade, acho que não haverá, mas logo se verá. Sr. Deputado, mais uma vez, muito obrigada. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É um prazer aqui estar. Num dia que, efetivamente, o relatório do Fundo de Solidariedade ia ser discutido, mas será discutido amanhã e, portanto, não haverá nenhum atraso na aprovação desse importante fundo. São 50,6 milhões de euros para Portugal em virtude da tragédia que sofremos. É um prazer também estar aqui para discutirmos este dossiê que é fundamental para o desenvolvimento de Portugal, para as próximas perspectivas financeiras, para o próximo acordo de parceria que também vamos executar. Eu recordo que o quadro financeiro plurianual na prática existia desde 1988, mas só com o Tratado de Lisboa que passou a ser juridicamente vinculativo. E o tratado, o artigo 311, define uma duração mínima de 5 anos. Nós votamos na semana passada dois relatórios, um sobre o quadro financeiro plurianual, outro sobre os novos recursos próprios, com uma esmagadora maioria. O resultado da votação do quadro financeiro plurianual foi 458 votos a favor, 62 abstenções, 177 votos contra. Nos recursos próprios tivemos 442 votos a favor, 88 abstenções e 166 votos a favor. Em termos dos deputados, dos grupos políticos e dos deputados portugueses que estão representados, tivemos os votos favoráveis de todos os deputados, com exceção dos deputados do Partido Comunista que votaram contra e da deputada Marisa Matias, que se absteve nos dois relatórios. Em termos do calendário, a Comissão Europeia, em 2 de maio, fará a proposta do regulamento do quadro financeiro plurianual. Durante esse mês fará a proposta dos atos legislativos e há a promessa de que serão reduzidos para cerca de metade em relação ao quadro financeiro plurianual atual. Veremos se assim será ou não. Em termos dos objetivos, nós temos como objetivo que o quadro financeiro plurianual seja aprovado nesta legislatura, portanto até abril de 2019. Se assim não for, estou certo que não entraremos em 1 de janeiro de 2021 com os acordos de parceria em vigor. Portanto, será depois a próxima Comissão Europeia a fazer uma proposta, o próximo Parlamento. Nunca teremos um quadro financeiro plurianual e depois os acordos de parceria que daí derivam em plena execução em 1 de janeiro de 2021, e é importante que não haja nenhum atraso na execução dos fundos. Para além disso, nós estamos neste momento num bom momento em termos económicos e não sabemos como é que estaremos daqui a ano e meio. E desse ponto de vista, consideramos que também será mais fácil avançar com um bom quadro financeiro plurianual e que a União Europeia deve se mostrar unida mesmo face à saída do Brexit, até porque isso não diminui os nossos desafios, não diminui nem pode diminuir a nossa ambição, e as prioridades políticas até podem aumentar. Qual é a proposta que temos? 7 anos em termos de duração. Houve a discussão inicial de 5 anos, de 5 mais 5, e há sempre uma grande apetência para os 5 anos ou os 5 mais 5, em virtude de uma ilusão que é pensar-se que se pode fazer coincidir um quadro financeiro plurianual com o ciclo do Parlamento Europeu ou até da Comissão. Mas 5 anos seria um desastre para Portugal, para quem defende a política de coesão. Nunca se conseguiria executar nos 5 anos, já nos 7, a regra é mais 3 e ultrapassa os 7 anos, mas seria muito mau em termos do objetivo política de coesão os 5 anos. Está estabilizado, será 7 anos, ou seja, o próximo quadro financeiro plurianual será de 21 a 27, ainda que depois se chame Portugal 2030 ao próximo acordo de parceria. O quadro financeiro plurianual será de 21 a 27. Em termos das rúbricas existentes, defende-se uma nova rúbrica para a segurança e para a defesa. Aqui, defesa não significa comprar armamento, ter um exército militar, significa coordenar meios e também ter uma investigação que possa ser partilhada e, portanto, podermos diminuir, inclusivamente, a despesa, mas melhorarmos a coordenação neste objetivo. Mas segurança também significa, por exemplo, cibersegurança e a este nível, e a proteção das fronteiras externas é um dos objetivos, e está mais claro que essa é uma das prioridades. Porque é que defendemos uma nova rúbrica? Tem como objetivo o de não termos políticas essenciais como ajustamentos para esta nova prioridade. E, portanto, nós temos esta nova rúbrica para poupar, por exemplo, a política de coesão ou até a política agrícola comum. Em termos do quadro financeiro plurianual e das prioridades que temos e daquilo que foi aprovado, eu considero que a proposta é excelente para Portugal. Eu diria que é uma proposta 5 estrelas para Portugal. A política de coesão, nós defendemos a sua manutenção para todas as regiões. Na política agrícola comum, defendemos o primeiro e o segundo pilar, primeiro continuar a 100% em termos das ajudas diretas, e defendemos também que, em termos do desenvolvimento rural, estes dois pilares mantenham também o mesmo volume financeiro. Se olharem para a proposta que apresentamos, o POSEI, por causa das regiões ultraperiféricas, é uma das nossas preocupações, e defendemos também o restabelecimento do POSEI Pescas, que tinha sido eliminado. Está aí uma linha nova também, que eu acho que deve ser defendida, que é uma linha nova para o turismo, uma nova linha orçamental, que também é uma proposta que fizemos. A nossa relação com a África não está esquecida, e o reforço do plano de investimento para a África é importantíssimo, e um país como Portugal, que tem esse relacionamento com os PALOP, é essencial. Uma garantia para a criança também está aí, claro. Sobre a política de coesão, o que é que eu considero importante para além da manutenção do envelope? O PIB per capita deverá continuar a ser o principal critério em termos da afetação e da definição do envelope financeiro, mas depois também da própria redistribuição em termos das regiões. Eu recordo que a política de coesão tem como objetivo a diminuição das assimetrias regionais, o combate às disparidades, e essas continuam, e, portanto, é essencial que este produto interno bruto per capita, que pode ser acompanhado de outros indicadores, mas que se mantenha como o principal critério para todas as regiões, é aquilo que nós também pedimos. Em termos também desta política de coesão, há aí um elemento que eu considero essencial. Os membros da Comissão Europeia, os comissários, têm a tentação de procurar reforçar o seu portfólio. E, portanto, isso é uma tentação que existe em vários comissários. Mas no que diz respeito à coesão, é importantíssimo que os fundos se mantenham juntos, até porque tenha o objetivo de sinergias. O Fundo de Coesão, o Fundo Social Europeu e o FEDER devem se manter juntos. É evidente que nós gostamos muito e concordamos com o pilar social, mas não podemos aceitar que, à custa do pilar social, se diga, por exemplo, que se vai concentrar no pilar social o Fundo Social Europeu e depois todos os fundos que existem, como e todas as iniciativas, a Iniciativa Emprego Jovem, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, o Fundo para as Pessoas Carenciadas. Há esta tentação, mas se se retirasse e se centralizasse o Fundo Social Europeu, isso é meio caminho andado, não só para se reduzir a política de coesão, como para se desvirtuar aquilo que é a política de coesão. E este ponto é um ponto também importantíssimo. Sobre a política agrícola comum, ainda que possa haver uma reforma e uma maior ecologia e sustentabilidade, e até uma outra repartição em termos dos pagamentos diretos, isso já é uma questão mais setorial. O grande objetivo aqui é a questão do envelope financeiro. Um outro ponto que eu considero também importante são os instrumentos financeiros. E nos instrumentos financeiros também pode haver a tentação de se querer uma única linha orçamental, um único fundo para os instrumentos financeiros todos que existem. E isso também, para além de diminuir a previsibilidade, dava também um espaço de discricionariedade que não é conveniente. E, portanto, fica clara a nossa posição que os instrumentos financeiros devem, cada instrumento financeiro deve ter uma linha orçamental própria. E não podemos sequer, muito menos, imaginar que podíamos ter os instrumentos financeiros que são para fora da Europa misturados que são com os instrumentos financeiros que são dentro da União Europeia. A este nível é importante uma outra coisa: o balanceamento, o equilíbrio entre instrumentos financeiros e as subvenções. E nós consideramos que a política de coesão deve continuar a ser o principal instrumento para o investimento. Isto não significa que não se devam utilizar os instrumentos financeiros. E deste ponto de vista, deixo aqui um alerta, que era essencial que a instituição financeira de desenvolvimento que temos, o Banco de Fomento, tivesse experiência, que não fosse, que tivesse músculo e que fosse uma instituição que, por exemplo, pudesse utilizar o Plano Juncker de uma forma muito mais forte, ou para ser simpático, porque a Instituição Financeira de Desenvolvimento nem o tem utilizado. Nós, neste FC2, damos a possibilidade, que é algo extremamente útil para os pequenos projetos, de uma instituição financeira poder usar uma parte da garantia do Plano Juncker e geri-la ela própria. E, portanto, pode utilizar uma parte da garantia, geri-la ela própria, e isto é o ideal para se apoiar pequenos projetos. Um país como o nosso, onde pequenos projetos é o mais comum, há uma grande dificuldade, a não ser que se criem plataformas de investimento mais alargadas. Foi o que se fez, ainda não há nenhuma. Não há nenhuma, não. Não há nenhuma plataforma de investimento. Há linhas de crédito, mas não para plataformas de investimento para projetos concretos. E, portanto, aqui, em termos de projetos até setoriais para determinadas áreas seria, e projetos de 1 milhão de euros ou 2 milhões de euros, ou até menos, seria interessantíssimo que a Instituição Financeira de Desenvolvimento o pudesse fazer, e para isso tem que ter experiência. E os instrumentos financeiros vão continuar, e serão sempre um elemento importante, para nós conseguirmos atingir os objetivos, financiar o quadro financeiro plurianual, manter os montantes que referi, reforçar o Erasmus+, reforçar também o Horizonte 2020, aumentar a iniciativa Emprego Jovem e também o Programa de Apoio para as Pequenas e Médias Empresas, o COSME. Fizemos as contas, 1,3% deve ser o montante, 1,3% do rendimento nacional bruto, deve ser o montante de financiamento para o próximo quadro financeiro plurianual. Isto corresponde a cerca de 175 mil milhões de euros anuais a preços atuais. 1,3% é ambicioso, mas não deixa de ser realista se nós olharmos para o Orçamento Federal dos Estados Unidos. Todos sabemos que corresponde a cerca de 20% do PIB. A União Europeia ter 1,3% não é nada de espetacular. Como todos sabemos, também isto funciona ao contrário do que devia funcionar em termos da construção do quadro financeiro. O próprio Presidente da Comissão diz: primeiro devíamos discutir as prioridades, devíamos saber o que é que queremos e depois devíamos definir o montante. Eu era um adepto deste modelo, um modelo button-up, um modelo da adição. Dizíamos o que é que queríamos para a política de coesão, dizíamos o que é que queríamos para a agricultura, dizíamos o que é que queríamos para o Erasmus+, para o Horizonte 2020, e depois tomávamos e víamos quanto é que dava, e era esse o montante que deveríamos financiar. Infelizmente, sabemos que não é assim que se passa, e há um acerto de Estados-membros que procuram fixar sempre e desde logo o limite de financiamento. 1,3% eu diria que é uma proposta séria, que permite financiar todas as nossas prioridades, que é a forma de estar à altura também das expectativas dos cidadãos, mas até de cumprir todas as proclamações que o Conselho tem referido. E, portanto, o próprio Conselho, eu diria mesmo que se quiséssemos cumprir tudo aquilo que o Conselho publica e assume como prioridade, teríamos que ir além dos 1,3%. Mas 1,3% é uma possibilidade, e nós temos aqui muito recurso próprio novo que pode ser utilizado, com o objetivo também, em simultâneo, de diminuir até a sobrecarga sobre o contribuinte. Há aqui o objetivo de não penalizar o contribuinte neste aumento e nesta necessidade de passarmos para 1,3, adicionando-se aqui aquilo que todos sabemos, que é a saída do Reino Unido trará uma diminuição anual de cerca de 10 mil milhões de euros. Embora estes 10 mil milhões de euros não sejam um número que eu acho que não vai ser esse o número final, até porque o Reino Unido vai querer participar numa série de programas e em relação aos quais também terá de fazer a sua contribuição. Tudo o que está fora do orçamento, se quisermos que entre para dentro do orçamento, deve ter o correspondente aumento em cima disto. O que é que estamos a dizer? O Fundo Europeu para o Desenvolvimento são cerca de 30 mil milhões de euros. É um fundo intergovernamental. Está fora do orçamento. Se o quisermos pôr dentro do orçamento, isso não podemos estar a aceitar aqui cortes nas outras políticas. É o que referimos e é o que significa com o que está fora do orçamento. Se for para dentro do orçamento, tem de levar o correspondente aumento. Se olharem para a nossa proposta, também está aí uma linha para o euro. E não dizemos linha para a zona euro, porque a linha para o euro pretende abranger todos os Estados-membros, uma linha orçamental, não é uma rúbrica. Pretende abranger todos os Estados-membros, e nessa linha nós colocaríamos um backstop para a União Bancária, mas colocaríamos também um fundo para reformas estruturais, um fundo também para combater os choques simétricos e assimétricos e também os fundos de pré-adesão. E nesta linha, por exemplo, faria sentido que uma parte dos lucros do BCE fosse uma receita afetada para a capacidade orçamental para a zona euro. E cá está um novo recurso próprio, os lucros do BCE, a Comissão diz que poderão ser 16 mil milhões de euros anuais, se nós agarrarmos em metade destes lucros serão 8 mil milhões de euros anuais. As multas que existem, que são aplicadas pela Comissão Europeia, não faz sentido nenhum que regressem para os Estados-membros em função da sua contribuição. De 2014 a 2017 foram 12 mil milhões de euros de multas que foram aplicadas e que depois, em função da contribuição de cada Estado-membro, elas na prática regressam para os respectivos Estados-membros. É claro que também há aqui um objetivo de, se nós reformarmos o IVA, se puder haver aí até uma reforma em termos daquilo que é base tributável, há aqui um objetivo que é o de se evitar a evasão e a fraude fiscal. E nas contas da Comissão Europeia, em termos de fraude e evasão fiscal, por ano, são cerca de 1 bilhão de euros. Isto é um número que impressiona, até porque isto corresponde ao orçamento dos 7 anos. Significa que nós, se conseguíssemos aumentar a eficiência das máquinas fiscais, se nós conseguíssemos evitar a fraude e evasão fiscal, poderíamos estar a ter uma maior receita e até diminuir as contribuições de cada contribuinte. Isto seria um objetivo extremamente importante. É claro que há outras receitas e mecanismos que já existem. Se falarmos do mecanismo das licenças de emissão de carbono, já existe. Portanto, pode também ele financiar a União Europeia. A União Europeia, que agora também para os países terceiros, vai ter uma receita para quem vai viajar para a União Europeia. Faz todo sentido que essa receita seja uma receita do orçamento da União. Nos direitos aduaneiros, era uma receita que já é um recurso próprio. Mas os Estados-membros cobram 20% dos direitos aduaneiros para fazerem a cobrança. Podemos ver se 20% não será um exagero para essa cobrança. Portanto, há aqui uma série de recursos próprios que devem existir e que podem existir com o objetivo, insisto, de, por um lado, até melhorar o mercado interno, da existência de uma melhor e uma mais justa concorrência, de se evitar a fraude e evasão fiscal e de se diminuir o peso e a carga fiscal que existe hoje em cima do contribuinte. É claro que neste domínio também as plataformas digitais pagarem aquilo que devem e não fugirem aos impostos é um dos objetivos que eu acho que também todos devemos ter. Relembro, quadro financeiro plurianual, e para terminar...
Pode estar mais à vontade, porque não temos o Bloco de Esquerda presente, o que significa menos
okay.
5 minutos.
Ok, pronto.
Mas temos margem para...
Para finalizar, eu relembro que o quadro financeiro plurianual é aprovado por unanimidade no Conselho, após parecer favorável do Parlamento Europeu. Relembro também que nos recursos próprios o Parlamento dá uma opinião que não é vinculativa e que o Conselho também tem de aprovar por unanimidade e todos os Parlamentos Nacionais têm de ratificar a decisão. E, portanto, na questão dos recursos próprios há esta dificuldade. A decisão atual dos recursos próprios permitia, em termos de despagamentos, ir a 1,23%. Mas depois, com uma fórmula que a Comissão aplicou, aquilo dá 1,2%. E, portanto, em termos de pagamentos, e tudo aquilo que estamos a referir é pagamentos, em termos do orçamento da União Europeia, há duas distinções. São as dotações de autorização e as dotações de pagamentos. As dotações de pagamentos seguem as autorizações. e as autorizações normalmente têm um montante e um nível superior. Na decisão de recursos próprios, o que tinha ficado era 1,23 para os pagamentos, na atual, e 1,27 para as autorizações. Aquilo que nós referimos aqui, insisto, são pagamentos. Uma última palavra, então, já que tenho mais 5 minutos, que tem a ver com, e já agora mais duas palavras, com condicionalidade e outra com flexibilidade. Somos a favor da flexibilidade. O quadro financeiro plurianual atual é inferior ao de 2007-2013, aparentemente. E aparentemente porquê? Porque no anterior perderam-se cerca de 60 mil milhões de euros. E neste não se vão perder porque no anterior as margens anuais que não eram utilizadas eram desperdiçadas. Nós neste quadro financeiro plurianual, todas as margens que não são utilizadas, quer em termos de pagamentos, quer de autorizações, vão para uma margem global e não se perdem. Mesmo assim ainda se perde aquilo que são os decommitments, as desautorizações, que é uma despesa que é afetada, se depois não for realizada, neste momento perde-se. E nós não queremos que isso se perca. E, portanto, nós queremos que tudo aquilo que foi, todos os compromissos que foram assumidos, se mantenham no orçamento. Também é evidente que há aqui instrumentos especiais que estão ligados ao orçamento, mas que não fazem parte destes limites. Por exemplo, o Fundo de Solidariedade, que é o Fundo para as Catástrofes. Neste momento tem 500 milhões de euros, nós queremos que passe para 1.000 milhões. Esse fundo não conta para os tetos máximos, e isso é algo que é evidente, porque só é acionado se necessário. Mas também em termos de instrumentos especiais, temos um instrumento de flexibilidade para algumas urgências, temos também ajuda, temos também o Fundo Europeu para o Ajustamento à Globalização, também existe como instrumento especial. Portanto, nós queremos aí flexibilidade máxima e que possa também haver, por exemplo, a antecipação de despesa, aquilo que se chama o front-loading, que se possa antecipar a despesa para se combater ciclos económicos, por exemplo, mais desfavoráveis. Última palavra para a condicionalidade. Somos contra as sanções. Condicionalidade aqui em dois tipos. Condicionalidade macroeconómica, somos contra todo o tipo de sanções. Admitimos, não está aí no relatório que foi aprovado, mas é uma discussão nossa, interna, uma condicionalidade positiva, ainda que de condicionalidade pouco tenha, porque aí o objetivo é dizer-se quem cumpre reformas estruturais pode aceder, por exemplo, a uma reserva de desempenho, pode ser recompensado. Na outra questão que vai dar alguma polémica, que é no artigo 2º do tratado e tem a ver com o de rule of law, nós aí também consideramos que o orçamento da União Europeia não deve ser utilizado para penalizar beneficiários que não têm nenhuma culpa que um Estado-membro não esteja a respeitar o Estado de Direito. E, portanto, que se apliquem as multas ao Estado que não cumpre, que se utilizem os mecanismos, mas não somos favoráveis à utilização do orçamento da União Europeia ou dos fundos para impor sanções em virtude de Estados-membros não estarem a cumprir com o Estado de Direito. Aliás, impressiona-me que isto seja recorrentemente colocado porque, por definição, para se estar na União Europeia tem que se respeitar os valores e o Estado de Direito, tem de ser cumprido. Mas utilizar o orçamento e os fundos para se assumir essa obrigação é contraproducente porque vai penalizar aqueles que não têm nenhuma responsabilidade e serão os jovens, as universidades, as pequenas e médias empresas, as autoridades locais e as autoridades regionais. Portanto, eu considero que o nosso governo até tem o trabalho facilitado, face à proposta que nós temos aqui, se a defender e se a conseguir também levar avante do lado do Conselho, eu acho que tínhamos aqui um quadro financeiro plurianual realista, ainda que alguns achem que isto que é tudo insuficiente e que deveria ser muito mais. E por isso votam contra porque é insuficiente, mas se fosse 5% também estariam contra e diriam que era insuficiente e que 10% é que deveria ser o objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Fernandes. Passamos então agora à primeira à ronda, que se espera que seja única. Tem a palavra o PSD, a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, por vir cá e pela sua exposição claríssima das questões que, enfim, que estão a ser debatidas neste momento na União Europeia e que, obviamente, a Portugal interessam imenso, por motivos óbvios. E eu gostaria de começar por... Enfim, clarificar que nós reconhecemos que vivemos um quadro muito desafiante em termos de finanças na União Europeia pela saída do Brexit. O Sr. Deputado referiu aqui e muito bem que existirá uma diminuição dos recursos que são, porque o Reino Unido é um contribuinte líquido em cerca de 10 mil milhões de euros por ano e, portanto, isso causará certamente uma questão que terá de ser resolvida nas finanças da União Europeia e também porque existem prioridades e que são prioridades efetivamente que o PSD reconhece como sendo muito importantes e que devem ser intensificadas na segurança e defesa, inovação e também nas questões relacionadas com a cidadania, por exemplo, com o programa Erasmus. E tudo isso vai ser desafiante, mas não será seguramente mais desafiante do que a situação que viveu o anterior governo, quando, num quadro de financiamento, quando foi negociado o quadro de financiamento 2014-2020, a União Europeia ainda não tinha saído da crise em que se encontrava. Em Portugal, especificamente, a credibilidade do país tinha sido muito afetada, para dizer de uma forma suave, pela situação de pré-bancarrota que obrigou a um resgate, e essa credibilidade estava apenas a começar a ser recuperada nessa altura. E mesmo assim, nestas circunstâncias que foram extraordinariamente difíceis, Portugal conseguiu garantir um envelope financeiro de cerca de 30 mil milhões para o período 2014-2020, distribuídos fundamentalmente, como sabe bem, pela política de coesão e pela agricultura. Agora, o que nós esperamos neste momento, por parte do Governo, e pergunto a sua opinião sobre se considera razoável, é que o Governo consiga, no mínimo, igualar este pacote financeiro, idealmente consiga até ultrapassar. É uma questão que nos parece... para além de ser importantíssima, parece-nos perfeitamente realizável, porque as circunstâncias específicas de Portugal neste momento, graças ao trabalho do anterior governo, são muito diferentes do que eram quando o financiamento foi negociado em 2013. Em segundo lugar, Sr. Deputado, queria referir também, porque falou um pouco sobre isto e eu gostava de saber... se considera possível, e se poderia desenvolver um bocadinho, se será possível aumentar os recursos da União Europeia, minimizando, enfim, dentro das possibilidades, a carga sobre as famílias e as empresas. Porque é um facto que, e referiu a alguns casos de possíveis ganhos de eficiência, por exemplo, será o caso das receitas dos recursos relacionados com o IVA e também na própria forma como é realizada a despesa a nível da União Europeia, mas o que é um facto é que as empresas e os cidadãos, numa, enfim, conjuntura política em que a União Europeia tem sido frequentemente atacada por partidos que, por natureza, não apreciam a União Europeia, e estamos a falar de eleições, enfim, dos resultados de eleições em outros países europeus, mas até partidos que estão dentro do Parlamento português. E, portanto, numa circunstância em que, efetivamente, a União Europeia está num processo de reflexão sobre quais são as suas prioridades e como deve funcionar no futuro, parece-lhe possível aproveitar este quadro de financiamento para repensar precisamente isto. Como é que podemos ter ganhos de eficiência nos recursos que são utilizados pela União Europeia e ganhos de eficiência na forma como a despesa se faz nos países, uma vez aprovados este quadro de financiamento. E depois uma última pergunta muito rápida, para manter dentro dos meus limites. O Parlamento Europeu efetivamente aprovou, e eu li com atenção o relatório do Parlamento Europeu, aprovou um aumento, ou enfim, um desejo de um aumento dos recursos para 1,3% do rendimento nacional bruto. Muitos países, o debate que se tem assistido, ou pelo menos o primeiro debate que aconteceu logo em fevereiro, enfim, o debate parece ter resultado no facto de alguns países não quererem aumentar as suas contribuições, alguns contribuintes líquidos não o desejam fazer. Não é o caso da Alemanha, por exemplo, que já anunciou que vai aumentar os seus, que está disponível para aumentar os seus contributos, mas como é que é possível compatibilizar então este desejo de aumento e um desejo de aumento que é razoável, tendo em consideração todas as questões que temos falado e em particular as novas prioridades, mas como é que é possível compatibilizar esse aumento com esta dificuldade de alguns países de mostrarem menos empenho em aumentarem as receitas, os contributos? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Eu queria começar por agradecer ao Sr. Deputado estar aqui hoje connosco, a meio de uma semana de trabalho parlamentar normal, e pela dificuldade que esta Comissão tem tido no agendamento de audições com deputados europeus portugueses, queria de facto reconhecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco hoje a discutir o quadro financeiro plurianual pós-2020. Eu gostaria de começar por lembrar o papel do Parlamento Europeu nesta matéria, que aliás o Sr. Deputado já o lembrou. Evidentemente que o papel do Parlamento é um papel limitado, que lhe está definido, não é co-decisor, digamos, mas tem um valor político indicativo relativamente ao processo de debate do MFF. Do quadro financeiro plurianual. Estou a fazer esta afirmação exatamente porque, conhecendo o limite do poder do Parlamento, reconheço que é muito importante a aprovação destes dois documentos no passado dia 14. E reconheço que é muito importante pela forma como eles podem influenciar o debate político do quadro financeiro plurianual. E digo isto dos dois lados, portanto, do documento sobre o quadro financeiro plurianual, propriamente dito, e do documento sobre os recursos próprios. E digo isto dos dois lados pelo seguinte, porque o Sr. Deputado apresentou as duas formas teóricas de elaborar um orçamento. Aquilo que o Parlamento propõe, de certa forma, é que os dois documentos, as duas perspectivas se façam conjuntamente, ou seja, que as prioridades políticas sejam discutidas ao mesmo tempo que são discutidos os recursos. E isso acho que é muito importante. A segunda questão, e é uma frase que está no relatório do Parlamento Europeu e que eu gostaria de destacar e que é a seguinte, e passo a citar. O Parlamento Europeu reitera o princípio segundo o qual prioridades políticas adicionais devem ser acompanhadas de meios financeiros adicionais. Fim de citação no ponto 13 do relatório do Parlamento. E esta questão é importante na medida em que todos nós conhecemos como é que se lançam tendências nos corredores das instituições europeias. E a questão do conceito de novas prioridades é uma questão que se põe. As novas prioridades são adquirido, quando muitas dessas novas prioridades não são novas, por um lado, e por outro lado, as novas prioridades são adquirido, mas os recursos próprios, o aumento de recursos, não é ainda um adquirido. Seria interessante, e é por isso que esta frase do Parlamento, na minha interpretação, na nossa interpretação, é muito útil, perceber que recursos, que prioridades adicionais exigem recursos adicionais. Porque o Sr. Deputado referiu uma série de prioridades que não são novas, como, por exemplo, inovação, aumentar o orçamento do Horizonte 2020, do programa COSME, da absorção, da apropriação pela economia da inovação, o Erasmus, não são prioridades novas, continuam a ser prioridades que têm sido programas de sucesso e, portanto, devem ser acompanhados e valorizados, porque são formas importantes no processo de construção europeia. Uma segunda questão, e este debate tem que se fazer porque, de facto, se quer aprofundar estas áreas, também tem que se aumentar os recursos. Uma segunda questão que eu gostaria de colocar ao senhor deputado prende-se com um outro princípio que está no relatório do Parlamento Europeu e que tem a ver com a capacidade orçamental específica da área do euro. E diz o relatório que, como primeiro passo, a capacidade orçamental específica da área do euro devia fazer parte integrante do orçamento da União, contabilizada, como o senhor deputado referiu, para além dos limites máximos do quadro financeiro plurianual ou com uma linha orçamental própria. Evidentemente que aqui há questões importantes a colocar e há questões difíceis. Designadamente evitar maior divergência entre os países do euro e os países do não euro. E nós sabemos que o financiamento na pré-adesão a países que querem integrar a zona euro, a alguns países a questão que se coloca não é não terem condições para integrar a zona euro, mas é uma questão de vontade política, cito o caso da República Checa apenas para exemplificar. Para terminar, só gostaria de lhe colocar muito rapidamente duas ou três questões. Primeiro, a questão do turismo, ficamos muito satisfeitos que ela seja incluída na programação, que passe a constar explicitamente na programação, uma vez que era um princípio que já existia, já existem muitos projetos na União Europeia, em Portugal, na área do turismo, que recorreram a fundos estruturais, mas penso que é uma valorização de uma dimensão que interessa à Europa. Sobre a questão do pilar social, eu sigo completamente o senhor deputado no que diz respeito à necessidade da interligação entre os fundos e procurar desenvolver essa interligação ao nível dos projetos, nos quadros financeiros de cada país, mas também ao nível dos projetos. Mas eu penso que a questão do pilar social da União, do pilar social, tem a ver e deve ser desenvolvida no sentido da responsabilização dos Estados-membros e a nossa proposta é que ela possa integrar o exercício do semestre europeu. Criar uma dimensão à parte para desenvolver um pilar social parece-nos que é colocar o pilar social num gueto, quando o pilar social é uma dimensão da União Económica e Monetária e a única forma é também aí ser integrado no semestre europeu, parece-nos que seja a forma mais apropriada para o valorizar. Para terminar, a questão da flexibilidade. A questão da flexibilidade é uma questão importante, eu estou de acordo, mas já não sigo o senhor deputado quando diz que é necessário haver o máximo de flexibilidade possível. Para nós o que é importante é que o conceito de flexibilidade seja clarificado. A questão que explicou sobre o não executado e a libertação do não executado, nós temos experiências passadas em que a Comissão Europeia conseguiu encontrar uma saída. Por exemplo, uma parte importante do financiamento do instrumento para a Turquia saiu dessas verbas que estavam não executadas e que estavam libertadas. Uma parte. A outra saiu dos Estados-membros, evidentemente. Mas, portanto, a questão da flexibilidade deve ser muito bem definida, porque a flexibilidade não deve querer dizer nunca transferência de verbas nacionais, portanto de gestão partilhada, para verbas de gestão centralizada. Nunca pode, mas é muitas vezes o conceito que está, a ideia que está subjacente ao conceito de flexibilidade. É por isso que eu acho que o conceito de flexibilidade tem que ser muito clarificado, designadamente flexibilidade na gestão dos envelopes financeiros nacionais e respeitando a globalidade do envelope financeiro. Não deve significar nunca transferência dos envelopes financeiros para a gestão centralizada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caros colegas, queria cumprimentar antes de mais o Sr. Deputado José Manuel Fernandes. Agradecer a sua disponibilidade, também a clareza e a abrangência da sua apresentação, que ocorre num momento de particular importância e também do ponto de vista político daquilo que tem vindo a ser uma preocupação também deste Parlamento já com este debate na nossa agenda, não está apenas na agenda europeia, está também na agenda nacional, e o CDS a este propósito apresentou também um projeto de resolução, dando já o seu contributo sobre aquilo que entende que devem ser as grandes prioridades e as grandes linhas estratégicas no âmbito da negociação do quadro financeiro plurianual. Eu gostava apenas em começar também por fazer uma correção em relação ao que o Sr. Deputado José Manuel Fernandes referiu a propósito da votação dos dois relatórios que ocorreram na semana passada. Tanto quanto sei, eles não foram objeto de votação pelo deputado Nuno Melo, ao contrário do que afirmou que apenas o Partido Comunista, o deputado do Partido Comunista votou contra e a deputada Marisa Matias se absteve. O deputado Nuno Melo não esteve presente nessa votação e, portanto, não votou favoravelmente. Creio mesmo que em relação a alguns aspectos do relatório, nós acompanhamos com algum distanciamento e com uma necessidade de avaliação crítica, sobretudo em relação à questão dos recursos próprios, creio que não são desconhecidas e que o CDS tem afirmado. Creio que esta discussão sobre o quadro plurianual, o quadro financeiro plurianual, deve antes de mais ser perspectivada em termos daquilo que foi a evolução histórica também deste dossiê. Se nós tivermos presentes que o quadro financeiro plurianual presente, que está em curso, 2014-2020, representou um decréscimo em termos de volume absoluto relativamente ao quadro financeiro plurianual anterior, nós temos consciência que num momento absolutamente decisivo daquilo que foi os grandes desafios que nós no espaço da União Europeia enfrentamos, nós correspondemos a esses momentos decisivos com uma diminuição de investimento. E claro, foi apenas um momento de crise económica e financeira, mas foi também um momento de confronto com grandes desafios do ponto de vista internacional, em termos também militares e estratégicos com as regiões vizinhas, um grande desafio do ponto de vista daquilo que são as tendências migratórias também nos espaços vizinhos, aquilo que foi a emergência de desafios políticos que acabaram por ter uma expressão muito dramática com o Brexit, mas que têm desafios constantes e ainda agora recentemente tiveram mais uma vez ao verificarmos que na Itália a maior parte dos eleitores votou em movimentos políticos que são contra a União Europeia, de extremo, seja à esquerda, seja à direita, e nós vemos a emergência do populismo e do extremismo como um desafio de maior dimensão. Por isso, quando nós encaramos o Brexit e sabemos que o Reino Unido está entre os quatro maiores contribuintes para o orçamento da União Europeia em termos absolutos, embora que não tenha essa expressão em termos relativos do seu orçamento, mas sabemos que o Reino Unido é um contribuinte em termos absolutos importante do orçamento, isso vem acrescer mais um desafio para a importância que a União Europeia tem até como resposta a grandes desafios que temos, e o Sr. Deputado referiu aqui algumas das preocupações orçamentais em a expressão quer no Erasmus+, quer enfim em muitos outros programas, como o Programa Jovem e muitos outros programas que a União Europeia tem. Portanto, a questão que tem que se colocar efetivamente é saber como é que nós na União Europeia conseguimos responder à altura dos desafios que também a globalização nos traz ao espaço da União Europeia. Neste sentido, creio que a sua abordagem, a sua exposição sobre a importância de nós darmos aqui um passo em frente relativamente ao quadro financeiro plurianual que temos e um passo em frente em termos expressivos e ambiciosos, de tal maneira que possa o pacote financeiro corresponder a 1.3 do rendimento nacional bruto do espaço da União Europeia. Creio que isso representa-se significativamente uma expressão maior do que aquela que dispomos habitualmente, e creio também que seria importante neste âmbito que desenvolvesse um pouco aquilo que abordou relativamente ao distanciamento que existe em relação da Comissão Europeia sobre este valor. Falou nas dotações de pagamento onde iria a Comissão estaria em 1.23, mas que depois, a propósito de uma equação, fixaria em 1.2, e sabemos que o governo português parece que acompanha a Comissão Europeia neste âmbito. Enfim, 0,1% estaremos a falar de um valor de cerca de 13.500 milhões de euros. Eu creio que era importante perceber, no seu entender, como é que vê que o interesse nacional possa ser salvaguardado, continuando a defender o Governo, que nós deveríamos sustentar a posição da Comissão Europeia e não aquela que é a posição do Parlamento Europeu e que o Sr. Deputado aqui bem frisou e que situa em 1.3 da percentagem do rendimento. Relativamente aos recursos próprios, aí também gostaria que o Sr. Deputado José Manuel Fernandes tivesse a oportunidade de desenvolver mais algumas das hipóteses que aqui levantou, seja ao nível das receitas aduaneiras, seja ao nível de outros impostos a que se referiu. Também se falou da importância das plataformas digitais poderem ser devidamente tributadas, e eu creio que esta é uma matéria que importa esclarecer. Na verdade, referiu que era importante que isto não comportasse uma penalização adicional para o contribuinte, mas era bom que se clarificasse e que se dissesse em concreto como é que vê que isto pode acontecer. Eu termino pedindo antecipadamente desculpas, mas sou o deputado coordenador na 10ª Comissão, terei que me ausentar para os trabalhos dessa Comissão que estão já a decorrer. De qualquer maneira, terei a oportunidade depois de acompanhar a resposta do Sr. Deputado, uma vez que a sessão está a ser gravada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputada Ana Coreta Correia. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o senhor Deputado. Sobre as questões em discussão relativamente ao próximo quadro financeiro plurianual, gostaria também só aqui de referir dois ou três aspectos. Um primeiro aspecto que nós há muito temos vindo a defender, e a verdade é que a evolução nos últimos anos não tem sido propriamente positiva, não só pela redução global do orçamento, quer também pela diminuição das verbas que são atribuídas à política de coesão, mas nós consideramos que o reforço da política de coesão é um aspecto fundamental. O senhor deputado fez referência ao combate às assimetrias, e é de facto um instrumento fundamental exatamente para esse objetivo. A função redistributiva que a política de coesão deve ter ficou colocada em causa, e a verdade é que, se nós olharmos para um conjunto de indicadores, há evidentemente divergências enormes, e o nosso país também, num conjunto de aspectos, não tem propriamente convergido, mas sim divergido. E este é um aspecto que nós consideramos que é fundamental, o reforço da política de coesão no que diz respeito à coesão económica social, exatamente com esse objetivo de eliminar as assimetrias existentes. Um segundo aspecto que nós gostaríamos de colocar prende-se com o seguinte: nós não acompanhamos de todo esta perspectiva de dar prioridade às áreas da segurança e da defesa. O que está subjacente é efetivamente um reforço de, inclusivamente, reforço orçamental nesta área. Aliás, a criação recente da cooperação estruturada permanente, um dos aspectos que tem colocados é exatamente esse, o reforço dos orçamentos, incluindo dos próprios Estados-membros para essa, na área da defesa. Nós consideramos que deve haver um reforço do orçamento da União Europeia, mas rejeitamos que seja canalizado para esse tipo de opções políticas. Parece-nos que o reforço da União Europeia deve ser direcionado para promover o investimento público, para apoiar os setores produtivos e estratégicos, os serviços públicos, a criação de emprego com direitos, o combate à pobreza, à exclusão social e às várias desigualdades que existem. Estas devem ser a prioridade e rejeitamos qualquer perspectiva que esteja em cima da mesa ou qualquer intenção de reduzir os fundos da coesão para os ir transferir para esta vertente da segurança e da defesa, que tem um objetivo claro, que é de facto o reforço do armamento e é o avanço da perspectiva militarista e de ingerência da própria União Europeia. O terceiro aspecto que queria aqui referir prende-se com o seguinte. Nós também temos manifestado qualquer desacordo, temos manifestado desacordo com qualquer perspectiva de condicionar o quadro financeiro plurianual a instrumentos como a governação económica ou o semestre europeu. Este tipo de condicionalismos não deve existir sequer relativamente a estas matérias, nem qualquer tipo de condicionalismo também recentemente. Não é recente, é uma questão que tem vindo a ser colocada há imenso tempo, mas novamente veio com força a questão das reformas estruturais, a necessidade de avançar com as reformas estruturais que, na nossa opinião, vão muito na perspectiva daquilo que foi, inclusivamente, as imposições que a União Europeia colocou ao país no período da Troika, não é? De cortes de salários, de cortes de prestações sociais, de retiradas de direitos, em particular no que diz respeito ao direito do trabalho. E consideramos que isto deve ser completamente expurgado e não deve estar presente no quadro das opções, porque a perspectiva, termino como comecei, deve ser, de facto, num sentido de, atendendo às desigualdades sociais, económicas e territoriais que existem no quadro da União Europeia, aquilo que deve ser a prioridade e aquilo que deve ser reforçado é, efetivamente, a política para a coesão.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Eu, exatamente porque geri os tempos de maneira a não haver segunda ronda, dei liberdade para os senhores deputados fazerem uma exposição de acordo com o tempo que entenderam fazer. Os que respeitaram estritamente os 5 minutos foram a Sra. Deputada Inês Domingos e a Sra. Deputada Paula Santos. A Sra. Deputada Margarida Marques foi para além dos 8 minutos, mas está-me a pedir uma segunda ronda. Eu não vou dar segunda ronda porque o Sr. Deputado assim não tem tempo de responder de forma equitativa a todas as perguntas que foram feitas. Por isso, dou-lhe 1 minuto para fazer os esclarecimentos adicionais que pretende fazer.
Muito obrigada, Presidente. Eu gostaria de referir que é importante, quando nós partimos para uma audição, sabermos exatamente qual é a grelha que se aplica e, portanto, deve ser essa grelha a aplicar, a não ser que os deputados possam prescindir dessa grelha e não impor que a grelha não se possa aplicar. Eu terminei a minha intervenção no momento em que a senhora Presidente me solicitou que terminasse, e bem, com certeza, a minha intervenção. Portanto, sugeria de facto que se mantivesse a segunda ronda.
Outros grupos parlamentares têm interesse em que haja a segunda ronda? Sim, senhora deputada Paula Santos.
Deixe-me só fazer esta referência. Estava prevista uma segunda ronda e há um partido que pretende intervir na segunda ronda. Eu creio que se deve manter a segunda ronda. Qualquer das formas, o grupo parlamentar do PCP não vai intervir na segunda ronda.
A mesa anunciou que preferencialmente não haveria segunda ronda. Isto foi claríssimo no início da condução dos trabalhos desta reunião. Claríssimo. Podemos ir a rever a gravação. Exatamente por preferencialmente não haver segunda ronda, é que a mesa geriu os tempos com flexibilidade. Sra. Deputada Inês Domingos.
Sra. Presidente, é só para dizer que nós dispensamos a segunda ronda, mas para, com o objetivo, enfim, de sermos todos razoáveis e tendo em consideração as limitações de tempo, se calhar de uma forma prática, podemos pedir ao Sr. Deputado que responda às nossas perguntas e depois, no tempo que tiver, se tiver, responder eventualmente a uma segunda ronda da Sra. Deputada Margarida Marques. Nós todos temos o maior interesse em ser esclarecidos, mas enquanto prolongarmos o debate, não somos, e portanto...
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. A Sra. Deputada tem 2 minutos para apresentar. Eu vou gerir isto desta maneira. O Sr. Deputado depois ficará com a liberdade até às 11 horas e 30 minutos de gerir o seu tempo de respostas. Por isso, é a única Sra. Deputada que quer intervir na segunda ronda. Vamos fazer esta flexibilização de figurino. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Se nós queremos segunda ronda, também queremos ouvir a resposta do Sr. Deputado. Portanto, de acordo com a grelha, está prevista uma intervenção de 15 minutos por parte do Sr. Deputado e, seguidamente, teremos ainda uns minutinhos para, não sei se o Sr. Deputado vai usar os 15 minutos.
Sr. Deputada, vamos lá ser razoáveis. O Sr. Deputado tem o mesmo tempo para resposta individual que teve cada um dos grupos parlamentares. 5 minutos. Intervieram os 4 grupos parlamentares, têm pelo menos 20 minutos. Se tivesse aqui o Bloco de Esquerda, teria 25 minutos. Por isso, para não prolongarmos este braço de ferro escusado, vamos às respostas do Sr. Eurodeputado. Tem a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vou ser rápido nas perguntas e agradeço as perguntas que aqui foram colocadas. Nós temos por hábito dizer que o Reino Unido, em termos líquidos, a contribuição terá uma diminuição de cerca de 10 mil milhões de euros. A Comissão às vezes fala em 13 mil milhões de euros. A verdade é que nos últimos anos só houve um ano em que foram os 10 mil milhões e, portanto, eu prefiro fixar esses 10 mil milhões, ainda que o Reino Unido seguramente vai querer fazer parte, pelo menos, de alguns programas. E se fizer parte de alguns programas, por exemplo, o Horizonte 2020, terá de ter receitas afetadas para esses programas. Se o Fundo Europeu de Desenvolvimento ficar dentro do orçamento, o Reino Unido já manifestou também interesse em continuar a participar neste Fundo Europeu de Desenvolvimento, terá que também ter uma receita afetada para esse objetivo. Eu acho que a triste divisão entre contribuintes líquidos e beneficiários líquidos deve acabar. E nós devemos mostrar que somos todos beneficiários do Orçamento da União Europeia. Ainda que aparentemente uns sejam mais beneficiários do que outros. Claro que era importante que cada ministro das Finanças não se sentisse o dono do dinheiro que é colocado no Orçamento. E daí a importância também dos novos recursos próprios. A Alemanha e a França são responsáveis por cerca de 38% do orçamento a 28%. E, portanto, essa percentagem ainda aumentará com a saída do Reino Unido. Cada ministro o que faz é olhar aquilo que põe e ver aquilo que retira. É a lógica do juste retour. I want my money back. E daí a importância que, se pudermos ter recursos próprios onde não correspondam a cerca de 85% do orçamento, é resultado de transferências nacionais. E os direitos aduaneiros são esses são os verdadeiros recursos próprios e têm um peso inferior. Aliás, há quem considere que a letra e o espírito do tratado está a ser violado porque efetivamente não há verdadeiros recursos próprios na União Europeia. Sobre aquilo que deve ser a nossa estratégia para além de demonstrarmos que todos ganhamos com este espaço de 500 milhões, deste mercado interno, e onde a paz é um objetivo, mas depois também a solidariedade, a coesão, a possibilidade que temos de evitar até o dumping social, é essa coesão territorial, social e económica que deve existir. A política de coesão beneficia todos, mesmo aqueles que são os que mais contribuem. Para além de tudo isto, será importante, no que respeita à estratégia de Portugal, que haja uma ambição e uma ambição realista. E o objetivo de se manter o montante do envelope financeiro, o objetivo mínimo, diria eu acho que pode ser conseguido. Numa negociação nunca podemos ir a achar que vamos diminuir o envelope financeiro, senão seguramente ele diminui. E nas negociações da União Europeia estamos bem habituados a esse filme. E é evidente que há aqui todo um jogo agora no início. A Comissão Europeia lançou um paper para antes do Conselho, com o objetivo de mostrar cenários e de dizer aos chefes de Estado se não quiserem reforçar o orçamento, haverá aqui consequências, e uma das consequências até poderia ser das regiões não serem todas financiadas em termos da política de coesão. E nesse cenário, por exemplo, Portugal até poderia vir a receber mais do que o que recebe agora, mas não acho que não é a postura que deve ter. A postura que deve ter é de dizer que a política de coesão deve continuar a ser uma política para todas as regiões, ainda que eu defenda a categoria que existe de regiões menos desenvolvidas, regiões em transição e regiões mais desenvolvidas. É verdade que num momento económico difícil, o governo anterior conseguiu um envelope financeiro importante de cerca de 11 milhões e meio de euros por dia para Portugal. E também é verdade que há uma coisa que referiu menos vezes, é que, por exemplo, na política de coesão, estava obrigado a ter, em termos do Fundo Social Europeu, 23%, e colocou o Fundo Social Europeu a 35%. O que demonstrou uma preocupação do investimento nas pessoas, do capital humano. E por isso é que o envelope financeiro do Fundo Social Europeu é de 7.500 milhões de euros para Portugal no período de 2014 a 2020. Em relação aos recursos da União Europeia, a ganhos de eficiência, nós vamos ter que ter cuidado, e nós propomos, não neste relatório, mas num anterior, propusemos uma definição sobre valor acrescentado. E é importante que se chegue a um consenso sobre o que é valor acrescentado, porque o valor acrescentado também não é igual para todos. E, infelizmente, depende do ponto de vista de onde se está e muitas vezes da divisão beneficiário líquido e contribuinte líquido. Mas aí a questão do valor acrescentado é essencial. Eu considero que a política de coesão tem um valor acrescentado evidente e óbvio. Aliás, o orçamento da União Europeia, poucos cidadãos o sabem, é 94% investimento. Só 6% é que são despesas de funcionamento. E isto demonstra bem o valor acrescentado do orçamento da União Europeia, que para Portugal, por exemplo, neste momento, representa em termos de investimento público mais de 75%. E se formos falar de projetos, então são para aí 90% dos projetos, mais de 90% são financiados pelo orçamento da União Europeia. Sendo um orçamento pequeno, 1% do rendimento nacional bruto, tem um enorme valor acrescentado. Mas essa defesa e essa definição de valor acrescentado, onde o princípio da subsidiariedade está presente, mas também a adicionalidade tem de estar ali bem clara, porque depois há gente que diz assim, soberania, ainda que eu seja daqueles que acha que a soberania partilhada reforça a nossa soberania, mas depois pede, mas dê-nos dinheiro. E o valor acrescentado fica numa definição que eu gostava de saber qual é, para quem defende para quem defende essa definição Em termos do recursos próprios, eu considero que é possível aumentarem-se os recursos próprios se houver uma atuação a nível dos 27. E podemos fazer muito em termos, por exemplo, do combate à fraude e evasão fiscal, se atuarmos em conjunto. E considero que podemos aumentar o orçamento não penalizando o contribuinte. E aqui também já começo a responder ao deputado do CDS, Ana Coreta Correia. As multas parecem-me uma evidência. As multas que são aplicadas em virtude das regras de concorrência depois são repartidas em função da contribuição de cada Estado-membro. Então não é prova que aquela multa que é aplicada por uma instituição não é clara que é uma receita que devia ser do orçamento da União Europeia. Quando falamos dos lucros do BCE, é complicado dizer-se que os lucros do BCE seriam como uma receita para todo o orçamento, mesmo para aqueles que não fazem parte da zona euro. Mas não é complicado dizer-se que metade dos lucros do BCE são uma receita afetada. Por acaso, essa emenda é minha. É uma receita afetada para a capacidade orçamental para a zona euro. Acho que isto é possível. É possível de se defender. E há esta necessidade. Há uma preocupação que eu tenho aí, que é, nós não devemos defender um fundo para a convergência. Isso é um disparate, defender-se um fundo para a convergência. A convergência tem que ser feita pela política de coesão. Mas devemos defender um fundo para, estando nesta capacidade orçamental, possa combater choques simétricos e assimétricos. E aí, se lhe quiser chamar fundo para a convergência dentro da zona euro, embora não goste desta palavra, e é uma palavra que pode levar a confusão, e alguns podem bater palmas e dizer muito bem, faça um fundo de convergência e acaba-se com a política de coesão. Portanto, é também, desse ponto de vista, essencial esse recurso BCE. Eu, para mim, direitos aduaneiros, 20%, De retenção, parece-me um exagero. E também é, obviamente, uma receita que é claramente da União Europeia. O mercado das licenças de carbono já existe, vai passar para uma outra fase. Uma parte pode ser receita da União Europeia. Claro que falar-se de taxas dos plásticos, enfim, isso é uma coisa que eu acho que não tem um valor em termos económicos. Que será grande, mas alguma estratégia comum também para se melhorar o ambiente, eu não a colocaria de parte. A taxa sobre as transações financeiras já está decidida por Portugal, numa cooperação reforçada onde estão os Estados-membros, se pudesse ser alargada, tanto melhor. Mas depois, aqui há objetivos, em termos das plataformas digitais e de grandes empresas que até conseguem, não têm um território definido e depois conseguem fugir ao pagamento de impostos. Também é outra matéria em relação à qual nos podemos debruçar. Qual é o objetivo? O objetivo é que, por exemplo, os portugueses não paguem, não sei, possam ter um orçamento de 1,3% sem serem sobrecarregados. 1% são 134,8 mil milhões de euros. 1% do rendimento nacional bruto a 27. 1,3% são cerca de 175 mil milhões de euros. Sem o Reino Unido, a chave de repartição será de 1,45. Isso significa que Portugal, entre o 1,0 do rendimento nacional bruto, a contribuição dele, e o 1,3, terá de pagar mais 590 milhões de euros. Eu prefiro que haja novos recursos próprios e que estes 590 milhões de euros não sejam suportados pelos impostos dos portugueses do que serem os portugueses a suportar este aumento. Porque depois há aqui uma coisa muito interessante. Todos concordam que devem ser 1,3. Então depois que digam como é que se deve financiar. Enquanto que uns procuram, como eu acho que é possível, de até evitando fraude, evasão fiscal, com todos os exemplos que eu dei, é que é possível aumentar-se a receita sem penalizar o contribuinte. Há outros que entendem que se pode buscar o dinheiro ao bolso dos contribuintes e esses 590 milhões de euros aumentam-se os impostos nacionais para esse objetivo. Sou contra o aumento da carga fiscal sobre os cidadãos da União Europeia e tudo se deve fazer para evitar esse aumento, e há aqui formas que eu entendo que nos devemos socorrer delas. Sobre a Alemanha. A Alemanha, eu estou na negociação de todos os orçamentos desde 2009. A Alemanha nunca foi um problema nas conciliações em termos orçamentais, e quando era preciso mais dinheiro, era muitas vezes ela que até arrastava a França. Portanto, nunca foi um problema. E por isso não me admira que a Alemanha esteja disponível, ainda por cima agora que tem um governo, e um governo de coligação, onde, no fundo, não há, em termos europeus, divergências nesse governo. Isso é positivo. Margarida Marques, e o papel do Parlamento. Evidentemente que nós fizemos este relatório depois de muitas reuniões, sem estes dois relatórios, mas sobretudo do quadro financeiro plurianual, depois de muitas reuniões formais e informais com o comissário Oettinger, que tem sido um defensor e tem estado muito próximo das propostas do Parlamento. É claro que nós temos aqui uma posição importantíssima em termos do quadro financeiro plurianual com o nosso parecer, mas depois também todos sabem que na legislação setorial nós estamos numa posição de igualdade e de codecisão. E é não esquecer também que mesmo aquela decisão, as decisões que tinham sido tomadas no quadro financeiro plurianual em termos do Conselho, chegaram a ser modificadas e alteradas depois, ainda que sem se mexer nos envelopes financeiros, nos regulamentos setoriais. As prioridades políticas adicionais devem ter recursos adicionais. Eu conheço tão bem essa frase. E tudo aquilo que colocámos em termos de princípios horizontais. Mesmo que o Erasmus Mais seja, já fosse uma prioridade, ter um Erasmus mais inclusivo ou mais inclusivo é uma nova prioridade dentro do Erasmus Mais. O plano para a África ser de 44 mil milhões de euros ou ser aumentado será uma prioridade adicional. As migrações já existiam, mas é uma prioridade muito mais forte. As questões da cibersegurança não se colocavam como hoje se colocam. E, portanto, é aí uma nova prioridade. E a defesa é claramente uma nova prioridade. Eu acho que aí a União Europeia deve estar preparada e até aí pode poupar. Segundo as contas da Comissão, com uma melhor coordenação, em vez de cada Estado-membro andar com cada um a investigar, com a sua investigação científica, se coordenar, pode poupar anualmente cerca de 26 mil milhões de euros. E, portanto, aí até é um exemplo de como se pode, e de áreas onde se pode poupar. Mas uma prioridade política que já existe, como o Fundo Europeu de Desenvolvimento, colocá-lo dentro do orçamento, retirá-lo da intergovernamentalização, é positivo, mas isso que seja também adicional, tal como a capacidade orçamental para o euro. A linha para o turismo foi uma conquista nossa. O pilar social, volto a insistir, o Fundo Social Europeu não se pode desligar do Fundo Europeu de Desenvolvimento, do Fundo do FEDET e do Fundo de Coesão. Ainda que haja a tentação de centralizar o Fundo Social Europeu com o objetivo do pilar social, espero que isso não aconteça. Eu vou acelerar para poder ainda ter tentar uma segunda ronda. Na flexibilidade, se olhar os pontos que estão aí no relatório de 29 a 37, a flexibilidade não pode mexer nos envelopes nacionais, não é nada disso. Portanto, aquilo que nós queremos é que até, mesmo em termos dos instrumentos de flexibilidade, uma outra coisa tão simples quanto esta. Eles não podem diminuir depois, quando são acionados, como queria o Conselho,
o próprio quadro financeiro plurianual. Quer dizer, utilizámos o Fundo de Solidariedade porque há uma catástrofe e depois vamos reduzir o nível de pagamentos. É aquilo que o Conselho queria e que nós nos opusemos sempre. E, portanto, isso, neste momento, eu até acho que está resolvido. O instrumento de flexibilidade aumentar e a reserva para ajuda em emergência é outra coisa que será importante. Sobre a proposta da Comissão, respondendo à Ana Coreta Correia, que já lhe respondi em parte também, a proposta da Comissão Europeia, o que o Comissário tem dito é que será 1.1x. E o que é que será este x? Não sei se já houve aqui uma mudança de opinião sobre isso. Este x será aquilo que está fora do orçamento e que seja colocado dentro, seja adicionado. Querem o mecanismo europeu de estabilidade transformado no Fundo Monetário Europeu e uma liga para o orçamento, querem dentro do orçamento, ok, soma o X. O Fundo Europeu de Desenvolvimento, querem-no dentro do orçamento, soma também. E, portanto, se se fizer isso, poderá ir ao 1.2. Portanto, é natural que a proposta da Comissão seja entre 1.1 e 1.2. E eu termino com a Paula Santos, dizendo que a política de coesão é uma política de solidariedade e que existe, e às vezes impressiona-me que se desvalorize o montante que ela tem. É um terço do orçamento a política de coesão, um terço do orçamento da União Europeia. E esse é um montante que é essencial. Também somos contra as condicionalidades, já o expliquei, e na questão da defesa não há nenhum objetivo de fazer um exército europeu, há um objetivo até de poupança e de coordenação. E o objetivo da segurança, eu acho que devia ser um objetivo partilhado. E dei o exemplo da cibersegurança, por exemplo.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Fernandes, por ter acelerado as respostas. Vamos tentar deixá-lo liberto com, talvez, 6 minutos de atraso. Tem agora uma segunda ronda, especificamente para a Sra. Deputada Margarida Marques. 3 minutos, sharp.
Muito obrigada. Era a segunda ronda que estava prevista quando partimos para esta discussão. Eu acho que nós não devemos perder muito tempo com a questão do 1,3 ou 1,2, porque eu penso que o erro do exercício está aí mesmo. E é aí que normalmente se cristaliza a posição dos chamados contribuintes líquidos. E como o Sr. Deputado teve oportunidade de nos dizer logo no início, isso é um erro em termos de estratégia orçamental. Ou seja, a estratégia orçamental não pode ser uma metodologia no sentido apenas de se conhecer qual é o financiamento disponível. Uma segunda questão tem a ver com o PT 2020. Convém lembrar que os quadros financeiros 2014-2020, os envelopes financeiros, seguiram os envelopes financeiros do período orçamental anterior, 2007-2013. E lembro que o quadro financeiro 2007-2013 foi negociado no momento em que a União Europeia tinha passado de 15 para 25. E mesmo assim Portugal, relativamente ao quadro 2007-2013, conseguiu manter o envelope financeiro previsto. O Sr. Deputado, outra questão que eu queria colocar, já a colocou e muito bem, é a nossa perspectiva sobre conceitos também cristalizados erradamente sobre contribuintes líquidos e beneficiários líquidos. Porque, efetivamente, ainda ontem tive a oportunidade de referir isso na reunião com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o que nós temos é uma matriz de entradas e saídas diretas, ou seja, a contribuição do orçamento e o respectivo envelope financeiro, e essa matriz devia ser mais elaborada no sentido de perceber como é que cada país beneficia de uma forma mais pontual ao nível dos programas europeus, etc., beneficia de outros fundos diretos e beneficia do mercado interno, que evidentemente o Sr. Deputado também já referiu essa questão. Gostaria apenas de lhe pôr uma questão, a questão da convergência. Contrariamente ao Sr. Deputado, nós somos favoráveis à convergência. A convergência baseia-se na coesão, não põe a coesão em causa. Pela primeira vez ouvi uma referência de que a convergência queria acabar com a coesão, e eu gostaria só, a título de informação, lhe perguntar qual é a família política no Parlamento Europeu que defende a convergência e que se acabe com a coesão, porque francamente nunca ouvi essa proposta. Ou seja, a convergência é para valorizar também a coesão e baseia-se na coesão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Fernandes.
Muito obrigado. E pelos vistos, exprimi-me mal, mas depois até gostava de rever a gravação. Eu sou absolutamente a favor da convergência. Absolutamente a favor da convergência. O que eu digo é que a política de coesão deve ser o instrumento para essa convergência. E aquilo que refiro também é que há quem tenha defendido e sugerido, e não é a família política do Partido Popular Europeu, da minha família política, que houvesse um instrumento, um fundo para a convergência. Se avançasse para esse fundo para a convergência, é evidente que a política de coesão seria colocada em perigo. E aquilo que eu digo é, a política de coesão tem de ser a política da solidariedade, tem que ter o objetivo não só do social, do territorial, mas também do económico e, obviamente, a convergência, até porque tem o objetivo de combater as disparidades territoriais. E quando muitos falavam da convergência, estavam a pensar num fundo para a convergência, mas para colocar dentro da capacidade orçamental. E colocar isso dentro da capacidade orçamental, arranja-lhe outro nome. E pode ser o fundo para o combate aos choques simétricos e assimétricos, mas novamente chamar-lhe fundo para a convergência é, do meu ponto de vista, um erro. A questão dos limites. Nós não podemos fugir aos limites. Claro que o ideal era ter um método de adição como método. Era ter uma estratégia bottom-up. Mas isso é sempre uma coisa irrealista. Mas do nosso ponto, nós fizemos-lo. Se olhar para o nosso relatório, vai ver que os montantes que definimos, se os somar, justificam os 1,3% do rendimento nacional bruto para o orçamento. Quando tem Estados-membros, como a Áustria, que vêm defender que se deve manter o nível do orçamento, é evidente que há outros Estados-membros que querem manter a política de coesão, que sabem que existem novas prioridades, que devem ter a posição contrária e defender o aumento do orçamento e os 1,3 do rendimento nacional bruto é o número a que nós chegamos e é a proposta que eu considero mais fundamentada que eu já vi até hoje, até porque nós fizemos as contas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado ao Parlamento Europeu José Manuel Fernandes, pela exposição clara e pelas respostas também claras e muito sintéticas, apesar de tudo, e o poder de síntese é uma grande qualidade. E o cumprimento também quase rigoroso do tempo que estava destinado à nossa audição. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar com a Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República. Este processo de negociação do quadro financeiro plurianual terá ainda vários desenvolvimentos e muitos desenvolvimentos. Esperamos, como até aqui, continuar a ter a sua disponibilidade quando esta Comissão tiver necessidade de ouvir outra vez e fazer o ponto da situação das negociações. Até lá, bom regresso a Bruxelas e continuação de muito bom trabalho. Muito obrigada.